Boa tarde a todos. Vamos orar para essa partilha aqui, né, do conhecimento sobre a pós-modernidade, o evangelho na ciência. Pai amado, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos, Senhor, por esta igreja, por sua mocidade tão empenhada em difundir o teu evangelho e de uma forma a atingir também, ó Pai, o nosso intelecto, não havendo assim nenhuma dicotomia, dissociação das nossas emoções, do nosso intelecto, pois tu nos criaste, ó Deus, e a tua imagem e semelhança. Por isso, cumpre a nós te honrar, te adorar, te exaltar na beleza da tua santidade. Assim, ó Deus, com o nosso entendimento, como a tua palavra diz. Pedimos a direção do teu Santo Espírito e que esta palestra, essa partilha venha, de alguma forma, contribuir para a edificação dos jovens que aqui estão, dos ouvintes, para que o teu nome seja honrado e exaltado. Assim eu te peço, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador. Amém. Muito bem. Vamos lá para as brigas aqui, né? Então, colocamos essa primeira imagem aí de abertura, que mostra o nosso tema, e nós temos a grande imagem ali, né, da Capela Sistina, e o Criador, não é? E as imagens realmente mostrando o universo, pensando em ciência, né? A ciência como uma sistematização de conhecimento, como métodos de observação em busca da verdade ou em busca, né, de mais conhecimento, de forma bem, bem simples. Nós vamos... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ok. Aqui. De fato, eu coloquei essas frases aí, né, porque reflete bem o que nós queremos mostrar aqui e não criar dissociação ou dicotomia dessa parte da fé em si, né, com a razão. A ciência é uma das conquistas humanas mais significativas e profundamente satisfatórias. Esta é uma frase do Alistair McGrath, né? Ele é um grande conhecedor da biologia. Nós vamos ver, ele conheceu o evangelho, né, e viu a inteligibilidade do evangelho na própria formação dos seres, né? E aí ele vai dizer isso, que a ciência é uma das conquistas humanas mais significativas e profundamente satisfatória. Já para dar a ideia para nós que não estamos tratando aqui de uma coisa que a gente tenha que necessariamente se afastar, né? Porque a gente às vezes cria isso. Não, é ciência, então eu tenho que me afastar. Porque matéria de fé, então é comigo. É ciência, então já é para outra área. De fato, pela ciência, né, o homem exerce domínio sobre a natureza, nós sabemos disso, né? Exemplos são as vacinas, os medicamentos em si. É uma observação do espaço, é uma observação do comportamento dos seres, né, dos vírus, das bactérias, e aí você chega a um método que vai ali combater, por exemplo, uma doença. E isso eu estou falando da ciência já na sua ramificação para a medicina, né? A questão biológica. Porque a ciência em si, ela tem as suas ramificações. Quando a gente fala em ciência, a coisa não pensa só em vacina, não pensa somente em espaço, questão de evolução, né? O criacionismo. Pensa em ciência, inclusive quando a gente vai olhar um pouco aqui a história, nós podemos dizer que os primeiros filósofos, ou os filósofos gregos, eles eram cientistas, tá bom? Então a coisa se ramifica e é mais profunda, não é só quem é que está ali no laboratório fazendo ciência, ou alguém que está lá na NASA fazendo ciência, tá? Todo cientista, aí aqui vem uma coisa mais provocativa, né? Todo cientista é cheio de pressuposições. Não sei se vocês já ouviram essa frase, é do Adalto Lourenço. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes e eu marquei bem essa frase dele. Por que ele dizia isso? Porque no final das contas, o cientista, quando ele formulava ali suas teorias, suas teses, ele estava carregado de teorias anteriores ou de pressupostos, de pensamentos que fundamentavam, né, o seu pensamento já. Não era uma coisa neutra, não era uma coisa que não tivesse um antecedente, né? E aí a gente vê isso como uma provocação também. Tá? O próprio McGrath, ele vai falando que, ele vai dizer, né, que todos nós vemos a vida por meio de lentes teóricas que afetam o que vemos, e talvez o mais importante é o que nós não conseguimos ver. Tá? Então, quando a gente fala de ciência, nós estamos falando de teorias, e quando você vê um cientista formulando, né, suas teorias, ele já tem uma bagagem anterior. Eu queria propor esse roteiro, aí está aí o roteiro, tá? Espero que o tempo nos permita. É um breve histórico da ciência, é complicado isso, então eu fui bem seletivo, não vou passar por muita coisa, tá? Isso aí seria só uma palestra, isso aí, sobre a história da ciência, né? Então não é o propósito principal aqui, só para você ter uma noção. A importância da ciência para os fatos bíblicos, e aí a gente está tratando da arqueologia, que é uma ciência, a ciência da escavação, tá? Dos artefatos antigos. Nós vamos, aí eu vou trabalhar, talvez eu frustre você, porque talvez você chegou aqui pensando que eu ia falar aí das questões criacionistas, né? Rebater o evolucionismo, bater no Darwin, ou sobre tantas outras teorias, lei de termodinâmica e tanto. Não vou falar disso especificamente. Não vou. Eu vou pegar algo, eu usaria a expressão mais de pensamento, mais filosófica. Como? E aí começa exatamente nisso. Os limites da ciência, tá? A variedade de métodos científicos e a fé como elemento de descoberta de uma realidade complexa, para fechar o balão. Talvez eu não consiga expressar bem, ou passar, ou você compreender, porque realmente a partir desse terceiro ponto a coisa vai ficando mais densa, mas vamos tentar passar isso para vocês, porque eu entendo que se vocês não entenderem, então eu que não soube explicar mesmo, né? A teoria da comunicação é essa, mas vamos nos esforçar, beleza? Então, um breve histórico aí. Está passando? Pode ir. Nós começamos com o Egito Antigo, né? A gente sabe que quando a gente olha ali para as pirâmides, até hoje, né, fica, rapaz, como é que eles conseguiram fazer isso? Aí vem as teorias, né, dos ufologistas, né? Ah, foi extraterrestre que deu conhecimento para os egípcios fazerem aquelas pirâmides, porque os cálculos ali para aquilo dar certo, aquele formato, é uma coisa, né, que espanta. Então, eu peguei esse exemplo para mostrar realmente os egípcios, né, já aí dois milênios antes de Cristo, quase três, né, eles já tinham já tinham uma ciência, já tinham um domínio do saber, uma observação da natureza. A gente vê isso nas pirâmides, mas também se você for ver as inscrições, né, nas paredes ali, você vai ver fotos ou transcrições de cirurgias oftalmológicas, né? Você vai ver questões médicas, astronômicas também, né? Claro que aí misturava um pouco a coisa com a religião, mas nós podemos pegar o Egito Antigo como exemplo desse histórico. Tá? O próximo, nós temos a cultura grega, também bem antiga, né? Os primeiros indícios do método científico começam a aparecer bem aí. Você tem o Tales de Mileto, Pitágoras, vocês conhecem esses nomes, não conhecem? Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles. Esses três primeiros, quando falam esses nomes, vocês pensam em quê? Qual disciplina? O quê? Matemática, né? Tem as teorias, né? Os teoremas de Pitágoras. É interessante que já nesse período, um desses aí, né, já tinha descoberto, exatamente por observação, a circunferência da Terra. Errou por pouquinho, só fazendo um método de observação, colocando a sombra, vendo a posição do Sol. E mais recentemente a gente soube qual era a circunferência da Terra, mas os gregos já tinham um método. O Aristóteles, ele é o pai do método dedutivo, que parte do conhecimento geral para o específico, não é? Premissas gerais para específico. Então, todo homem é mortal. Roberto é homem, logo Roberto é mortal. Então, esse método ele perdurou, de fato, até a Idade Média. Né? Idade Média, nada, foi até a Idade Moderna. Aí pode passar esse outro aí, está aí já no ponto, né? Nós temos essas três cabeças pensantes aí que eu escolhi, para talvez mais conhecidas, e para você ter uma noção do assunto mesmo, tá? Porque você tem o René Descartes, né? Geralmente as pessoas pronunciam Descartes, né? Mas é Descartes, e ele se torna aí um grande nome para a ciência, porque ele tem aquela frase muito emblemática que é mais tomada para a filosofia. Cogito ergo sum, já ouviram? O tal do cogito. Pois é, ele disse, penso, logo existo. Eu posso duvidar de todas as coisas, menos de quê? Que eu existo ou que estou pensando. O Descartes, ele é no século 17, 16, 17, ele é aquele filósofo, né? Ele é aquele pensador que usa de vários, tem o método de ciência dele, já vem dedutivo mesmo. Ele pega o método aristotélico, né? E aí ele coloca a coisa de um jeito que ele quer, inclusive, demonstrar a existência de Deus pela razão ou por cálculos matemáticos. Negócio. E aí ele tem um camarada que combate muito ele, chamado Blaise Pascal, né? Francês, um pouco depois ali, mas ainda pegaram um pouco a simultaneidade, né? Quase, e narram até o encontro entre os dois. E o Pascal, ele foi um grande pensador, as pessoas não têm noção realmente das contribuições que ele, né, aí teve para a ciência. Geralmente se pensa em Pascal como filósofo ou como inventor. A Pascaline, que é a primeira calculadora que existiu, ele não só pensou como fazer, mas ele também construiu. E é uma base, para quem aqui é da área de TI, né, de computação, sabe que é a base, né, para a questão de computação. Então, o Pascal, e Pascal tem uma coisa muito interessante, porque ele era cristão. Ele era cristão católico jansenista, que era uma comunidade, né, católica, que tinha tradição agostiniana. E isso tem muita influência sobre Pascal, porque exatamente ele tem faz muitas descobertas, né, a questão do vácuo. O vácuo existe? O que é o vácuo? Até Pascal dizia, não existe. Isso aí é uma coisa que é um mito. E ele comprovou que o vácuo é real. Existe o vácuo. Não é tão simples, né? Um vácuo. Mas ele tem uma série de descobertas, além da Pascaline, além do vácuo. O homem com 12 anos descobriu cálculos que até então não tinham sido resolvidos. Né? É um grande cientista do seu tempo. E aí passa o Pascal. Eu estou recorrendo a ele por causa de algumas frases que eu vou pegar e porque ele vai me ajudar no ponto, especialmente de limite da ciência. Porque e aí a ideia do pressuposto, né? Porque a concepção antropológica dele, né, e o seu conhecimento do homem é agostiniano, baseado na queda. E aí vamos já explicar isso. E ali o Francis Bacon, né? Se você colocar no computador, vai dar o Francis Toicin, né? Porque é o Francis Bacon. Esse camarada aí, ele já vira a chave da ciência. Até então, até Francis Bacon. E aí, isso também me ajuda no que não falar mais na frente. Até Francis Bacon, o método de ciência, como se fazia ciência, como se estudava, como se observava, era pelo método dedutivo, o método aristotélico. Tá? O Francis Bacon propõe, e de lá até mais recentemente, né, porque agora de fato há uma variedade, ele propõe o método indutivo. Já não é mais do geral para o particular, mas observando os particulares, aí você vai tirar uma teoria geral. O gato morre. o cachorro morre, o elefante morre. Logo, animais, né? Animais, pegando o geral, pegando a classe, morrem. Então, precisaria de mais tempo para explicar isso para vocês, mas a ideia é que no método indutivo, você vai chegar a uma a verdade ou a uma conclusão, né, de uma forma mais aberta, porque as premissas podem não ser verdadeiras. Pode mudar de uma pessoa para outra. Eu posso observar você, observar o outro e necessariamente não chegar à mesma conclusão. Né? Então, só para citar o Francis Bacon, e eu estou citando pelo que vem mais na frente. Tá? Pode ir. Pronto, aí a gente conclui essa parte só dizendo assim, né? Na Europa renascentista, a justificação para o que hoje chamamos de abordagem de inquirição científica era a crença em um Deus racional, cuja ordem criada podia ser discernida a partir de um estudo cuidadoso da natureza. Olha que interessante, porque a gente tem a ideia, né, que a partir então desse movimento científico, o homem vai se afastar completamente de Deus. Não é isso. Esses cientistas, essas pessoas, especialmente na Idade Moderna, elas tinham um background, elas tinham, vamos dizer, o pressuposto, a sua concepção de fé cristã. E o que fazia com que eles fizessem as perguntas certas, a busca pelo conhecimento, era a certeza de que havia um Deus que havia criado todas as coisas e elas eram ordenadas. E era possível identificá-las, era possível chegar ao conhecimento delas. Então, isso aqui é um ponto a ser lembrado, porque se fala muito que no Renascimento, né, e nesse período aí da razão, se distanciou de Deus, sim, mas... não quiseram mais saber de fé, não é bem isso, a história toda não é essa. Na verdade, esses nomes aqui todos da Idade Moderna, René Descartes, Blaise Pascal e o Francis Bacon, eles têm a concepção de que, e aí o Paul Davis diz isso, de que Deus havia criado o mundo, havia criado todas as coisas com ordem, e por isso... pesquisando, buscando, observando, você poderia chegar, né, a conclusões, à verdade. Simples assim, beleza? Vamos para frente, que o tempo urge. E aí, eu coloco para vocês rapidamente, só para não passar em branco, porque eu perguntei para o pastor Pepe, né? Rapaz, me deram esse tema aí, mas o assunto é muito vasto, me ajuda aí. O que é que esses jovens querem saber de ciência, né? Aí ele mandou uma lista, né? E na lista eu lembrei, me desculpe aí não ter atendido a todos os itens de vocês, mas eu lembrei um pouco da arqueologia, né? A importância da ciência para os fatos bíblicos. Porque a arqueologia é uma ciência, não é? É uma ciência, ela tem método, ela tem o seu processo de chegada ao conhecimento, desde como fazer a escavação, datação, né? A datação de eventos, de objetos, N coisas. Então, a arqueologia é uma ciência. Tá? É uma ciência de artefatos antigos. Né? Pois bem, e aí eu só lembro, né, que, segundo lugar, há uma quantidade muito grande de descobertas. Né? Se você for colocar aí no Dr. Google, descobertas... arqueológicas 2023, ou se você colocar até descobertas arqueológicas bíblicas, aí tem várias delas. E o ponto, eu vou colocar aqui, né, pelo menos pensei em três, pode passar? Três descobertas aí para mostrar que exatamente ciência toca também fatos bíblicos, certo? Nós temos a narrativa... eu acho que tem uma imagem depois. Não, então pode voltar. Narrativas dos patriarcas, que essa narrativa está aí na descoberta de Nuzul, que é uma cidade a nordeste da Babilônia. E nestas tabuinhas, né, cuneiformes, nós temos não o nome de Abraão, Mas nós temos uma série de costumes, de práticas, como adoção, leis matrimoniais, leis de primogenitura, que coadunam com o relato bíblico, por exemplo, de Abraão com o seu servo Eliezer, a questão de Sara, por exemplo, não poder ter filho e pegar a sua escrava, né, H, e oferecer para Abraão. Outras mais, todos esses costumes que estão aí no relato bíblico, que para muitos, né, é mito, foi inventado, isso aí não tem fundamento. Então essas tabuinhas de Nuzu, que foram descobertas em 1925, elas têm exatamente relatos que combinam com os relatos, a narrativa bíblica sobre adoção, leis matrimoniais e tantos outros. Só estou citando esses três, tá? Você tem também as cartas de Tel el Amarna. Deixa eu ver se vai aparecer. Tel el Amarna é foi uma cidade egípcia, né? Inclusive uma capital do Egito antigo, muito antigo, mais de 2 milênios antes de Cristo. E muitas essas tábuas de argila, elas têm muitos relatos e costumes que também vão reforçar ali os costumes dos judeus, né? Inclusive passando logo depois, porque elas são um pouco antes, mas a gente percebe uma sintonia com relatos bíblicos também no período do Êxodo. E aí a grande descoberta, que eu acho que é mais conhecida de vocês, os rolos do Mar Morto. Já ouviram falar? Os escritos de Qumran, né? Não é segredo. Então não vou chover no molhado, só para mostrar para vocês. Um jovem pastor encontrou naquelas cavernas ali muitos escritos, especialmente Isaías, né? O escrito de Isaías completo. E é muito bom, é muito interessante essa descoberta, porque você vai ver que havia a crítica, né, sobre os escritos. Ah, esse livro de Isaías aí não é do tempo de Isaías, não foi o profeta Isaías, isso aí foi alguém, sei lá, de tempo, próximo tempo de Jesus ali que escreveu. Então, será que é confiável? Essa questão dos rolos de Qumran, do Mar Morto, elas tocam a questão da inerrância, elas tocam a questão, né, da palavra de Deus. E aí o fato de ter sido descoberto e mostrado, né, a própria datação desses rolos como muito próximos do próprio período ali de Isaías, vai mostrar, né, e como eles são tão, eu não lembro, mas eu vou arriscar dizer aqui, praticamente 100% o que encontraram com o que nós temos, com as cópias que nós temos, tá? Basicamente isso. Então, eu recorro a estas descobertas só para dizer para você que a ciência não está de todo contra a gente, não. Quando você pega a arqueologia, você vai encontrar muitas provas, né, dos relatos bíblicos. Nós vamos dizer assim, nós não precisamos, inclusive alguns teólogos vão chamar de suplementos, né, suplementos arqueológicos, tá? Mas aí estão. Nós temos esses aí e tantos outros. Vou correr, tá? E aí vem os limites da ciência, ver se dá para... A ciência se gaba de recorrer à razão, né? É isso. Ela diz, não, a razão é aquilo que é 2 mais 2 é 4, acabou. Não vai dar 5. Tudo bem, beleza, eu também entendo assim, apesar de que tem gente já duvidando disso, né, para afinal das contas chegar a outras coisas. Mas o ponto é que a ciência, ela tem limite. Ela não pode se advogar de, vamos dizer assim, dona do saber. Ok? Eu vou citar aqui, nós temos o primeiro deles aí, o John Wheeler, que é um físico, né? Ele argumentou, ele disse que as nossas observações, no muito, concedem uma ilha de conhecimento em um oceano de incerteza. Percebe o que ele está dizendo? Nós conhecemos, a ciência está aí, mas sabe de uma coisa? Isso aí não passa de uma ilha em um oceano de incertezas. Não dá para abarcar tudo. Tá? E quando a gente chegar no Pascal aqui, a gente vai explicar isso melhor. Tá? Existem limites à capacidade da ciência em responder às questões filosóficas fundamentais de valor e de significado, refletindo parcialmente as limitações dos instrumentos que utilizamos para explorar a realidade e parcialmente a própria natureza da realidade física. Né? Eu estava ouvindo aí um desses vídeos, né? E aí alguém dizendo que o Einstein não concebia o universo em expansão. Algo desse tipo. Aí depois, primeiro ele teria dito que se expandia, depois disse que não. Aí a teoria, né, que se coloca hoje é que não, agora sim, está em expansão. E há todo um conjunto. E como eu disse, eu não sou cientista, não vou aqui só também fazer a do papagaio de pirata, né? Deixo para vocês pesquisarem aí. Especialmente ouvindo o Marcos Eberlin. Meu ponto aqui, eu vou chegar no próximo, pode passar aqui a... O Einstein disse, o conhecimento objetivo nos fornece instrumentos poderosos para o alcance de certos fins, mas o próprio objetivo último e o anelo por alcançá-lo deve vir de outra fonte. Todo mundo conhece Albert Einstein, né? O grande físico, grande cientista, e esse camarada vai dizer o seguinte, tem limite, não dá para abarcar tudo, não dá para chegar, né? Não é possível alcançar todo o conhecimento. E esse físico, ele vai dizer que, quando muito, a ciência apresenta uma ilha no meio de um oceano de incertezas. Né? Há muito a ser estudado. Né? O Pascal, aí eu vou puxar o Pascal de volta, ele demonstrou a inviabilidade de um conhecimento absoluto contrastando o Descartes. Porque o Descartes, ele ainda tinha o pensamento, ele tinha a ideia de que, pela razão e pelos métodos científicos, ele conseguiria abarcar toda a realidade, ele conseguiria chegar a resolver todos os problemas do mundo, em outras palavras. Inclusive, conhecer Deus. E o Pascal, ele vai bater muito nisso, né? Estou pensando num contexto agora mais filosófico mesmo. E ele tem uma frase no seu livro Pensamentos, né? Que era esse livro Pensamentos, ele ia fazer uma apologia da fé cristã, né? A religião cristã. Morreu antes, não deu, depois o pessoal juntou e deu essa obra maravilhosa, que imagina se ele tivesse concluído. Ele diz assim, ardemos um desejo de encontrar uma plataforma firme e uma base última e permanente para, sobre ela, edificar uma torre que se erguerá até o infinito. Olha o que ele está dizendo. A gente está achando que vai conseguir colocar alguma coisa aqui, racionalmente, e através disso, a gente vai atingir o infinito e o além, como dizia qual é o desenhozinho lá, né? Não tem um desenho infinito e além, né? Buzz Lightyear, né? Então, veja que não é a frase, né? O Pascal diz, olha, não é bem assim. Os alicerces, ele vai dizer, os alicerces recuam e a terra se abre até o abismo. Ele faz um contraste, né? E ele trabalha muito contraste, ele trabalha muito paradoxos. Então, ele diz, a gente arde, isso é da natureza humana até. E ele diz mais, assim, quando dizemos que o diamante é mais duro do que, é o mais duro dos corpos, né, ele vai dizer, quando nós dizemos isso, entendemos que se trata de todos os corpos que nós conhecemos. Né? A gente conhece esses corpos? Tá. Mas a gente conhece todos os corpos? Então, os corpos que conhecemos e não podemos, de forma alguma, fazer o quê? Né? E nem devemos compreender aquilo que não conhecemos de modo algum. E aí ele vai citar, né? Olha, se alguém dissesse, se não tivéssemos ali a luneta, né? O telescópio, a gente sabe da revolução aí de Galileu, né? Se dissessem para você, né, que... Lá, se você morasse na Lua e olhasse para a Terra, e não tendo telescópio, não tendo luneta, e olhasse para o nosso planeta, né? Vamos colocar dessa forma assim. E você pudesse dizer assim, ali tem árvores. E naquelas árvores tem folhas. Naquelas folhas tem animais menores ainda. E dentro desses animais, aí ele vai fazendo o quê? Afunilando. Dizendo que, na verdade... Né? Você dizer assim, o diamante é o mais duro, pronto. Mas você conhece tudo? Para dizer que o diamante é o objeto mais duro? conhece tudo. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Já descobriram um objeto mais duro que o diamante? Talvez vindo do espaço. Né? Ele faz só essa provocação. Então, as questões últimas, existencialmente significativas, transcendem a capacidade das ciências naturais, diz o Karl Popper, né? Foi um filósofo do século XX. E Pascal, é interessante a gente pensar no limite da ciência, porque o Pascal ele tem, aí eu vou dizer, o pressuposto da queda do homem, que é o quê? Assim como o apóstolo Paulo, Agostinho, né? O homem caiu. E ao cair, esse movimento para baixo também atingiu o seu intelecto. Também atingiu o seu conhecimento. É isso que o Pascal pensa assim, e ele tem, vamos dizer assim, pesquisas, né? E ele combate muito isso. Ele diz, eu não tenho condições, eu, finito, não tenho condições de abarcar o infinito. E aí, e o além? Então, ele era cientista, ele era matemático, mas ele tinha exatamente esse pressuposto, que é o mesmo nosso, né? Então, com base nisso, ele vai tomar a limitação da ciência. E aí eu já coloquei o Einstein, né? Conhecimento objetivo, esse daí, do método, né? O conhecimento objetivo nos fornece instrumentos poderosos para o alcance de certos fins, mas o próprio objeto último e o anelo por alcançá-la deve vir de outra fonte. Einstein estava dizendo o seguinte, a gente pode resolver algumas coisas aqui. Teoria da relatividade, né, como ele colocou ali, a questão dos corpos celestes e tal. Só que tem algo mais na nossa existência, na nossa vida, que a ciência não abarca. E é isso que eu vou tratar no último ponto. Nesse quarto, vamos ver se passa aí, a variedade de métodos científicos. Olha, a ciência ela é limitada, né? Ela não abarca tudo. E, além disso, ela tem uma variedade de métodos. Inclusive, nós falamos que até Francis Bacon, qual era o método científico? Qual era o método de pesquisa? Qual era o método de chegar à verdade, supostamente? Era o dedutivo. Olha quanto tempo. Aí depois dali, né, até mais próximo de nós, que já são outros métodos realmente, era o método indutivo de Francis Bacon. A ciência se ramifica e abrange muitas áreas da vida, desde a parte fisiológica, a questão de vacina, até a questão espacial. Né? Tem satélites ali, estão dando sinais para a internet, para a gente. Isso é ciência, minha gente. Né? Tudo isso é ciência. Ela pode preencher apenas em partes o quadro geral do nosso mundo, necessitando de suplementação de outros métodos de pesquisa e tradições, se quisermos que o quadro total da nossa existência seja desenvolvido. Deixa eu ver o que é que está ali. Pronto, está a primeira parte, né? Então, se nós pensarmos assim, né? Eu vou até me virar aqui, né? Se nós limitarmos os métodos das ciências naturais em geral, ou a uma ciência específica como a física em particular, nós terminamos nos trancafiando em uma visão bizarra e restrita de significado. Porque a própria ciência tem as suas ramificações, nas suas ramificações tem os seus métodos. E essa variedade de métodos não é negativa. Insistir que utilizemos apenas métodos, formas e categorias científicas nos restringe a um mundo estreito que exclui significados e valores. Não porque eles estejam ausentes, mas porque o método de pesquisa impede que eles sejam vistos. Não dá para medir significado. Não dá para medir, pela ciência, valores. Você pode chegar a uma conta matemática, um cálculo, né, de matemática, questões físicas, questões científicas, mas é importante pensar na variedade de métodos. E aí, eu vou recorrer aqui ao McGrath, né, quando ele diz que a ciência e a religião oferecem respostas em níveis diferentes, pensando aí em métodos diferentes e em níveis diferentes. Tá? A melhor imagem da realidade é aquela que tece conjuntamente, de forma coerente, o maior número de linhas explanatórias. E aí tem um diálogo, tem uma colocação de um geólogo chamado Frank Rhodes, né, da Universidade de Cornell, que ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar o exemplo de uma chaleira. chaleirazinha, né? De esquentar a água ali. E ele vai olhar para aquela chaleira e vai dizer assim, olha, aqui é uma prova do que eu estou querendo dizer. Tá lá. Por que que essa chaleira está aí no fogo? E por que que está evaporando água? Por que que ela está aí? Vamos para as respostas. Alguém quer se arriscar? Já conhece um pouco de térmica ou termodinâmica? O que que acontece? O calor... Hã? O calor faz com que as moléculas da água, né, quando chegam ali a 100 graus, começam, né, a evaporar. Pronto, cientificamente, não tem nada de errado nisso, está certo. Tá, mas é só isso. Se eu perguntar a você por que que essa chaleira está aqui, por que que ela está prestes a ser utilizada para fazer um chá, qual outra resposta possível? É porque a minha esposa gosta de chá, de camomila, para ficar tranquilo. E eu coloquei aquela chaleira ali e eu quero dar um chá para ela. O que é que o Frank está querendo dizer, né? Você olha para as questões científicas, como se coloca, e diz, tá, mas está aqui, são esses cálculos. Inclusive, há questionamentos. Se você for ver o Marcos Eberlin, o próprio Adalto Lourenço, a gente sabe que a própria ciência se reformulou, né? Refez. E eu não vou nem muito longe. Café. Faz bem para a saúde? É bom? Eu gosto. Ovo. E aí, como é que é? É bom ovo, né? Mas já viram essas mudanças de recomendações sobre café e sobre ovo, já viram? Às vezes a gente fica até em dúvida. E aí, eu vou continuar comendo e bebendo, porque não sei o que é que vai vir amanhã, como é, o que é que vai dar. Só um exemplo. Mas aí, quando a gente está falando em níveis distintos, é exatamente essa ideia. A gente quer ir além, tá? E aí eu vou colocar da seguinte forma, né? Um processo de conversão e transferência de energia eleva a temperatura da água até o ponto de ebulição. No entanto, outra resposta pode ser dada a um nível distinto. A chaleira está em ebulição porque eu a coloquei para fazer um chá para minha esposa. Foi feita uma pergunta, é legítima a pergunta, foram dadas duas respostas. Qual delas está errada? Tem alguma resposta errada? Percebe? Tá? A primeira resposta significa que a segunda deve estar errada? Não. E aí, é aqui que a própria resposta de Rhodes entra, né? Essas são respostas diferentes, mas ambas são verdadeiras. Ambas são complementares e não competitivas. Uma resposta é apropriada dentro de um quadro de referência e a outra dentro de outro quadro de referência. Uma no quadro, vamos colocar assim, de lógica, sim, de lógica, e outra no quadro de significado, de existência, de sentido. Né? Minha esposa tem o desejo de tomar chá e por isso eu fui lá e fiz. Por isso eu coloquei a chaleira lá. Aqui está o universo. Ele tem suas leis. Aqui ele tem seus movimentos. Aqui está. Mas por quê? Ah, por quê? Né? Como aconteceu? E por que aconteceu? E o que é que vai ser depois? Então, todas essas perguntas são legítimas. Esse aí é o Richard Dawkins, né? Ele escreveu a obra Delírio de Deus, ou Desilusão de Deus. Ele é etólogo, estuda questões moleculares, né? E é um evolucionista, ateu, né? Quando ele escreveu aí, até relatos que teria se convertido, né? Mas não vou entrar na controvérsia. Esse camarada, ele vai dizer o seguinte, que existem formas científicas e formas religiosas de responder à realidade. Ele até concorda com isso. Existe forma científica e existem formas religiosas. Só que quando ele toma religiosa, é num sentido negativo. Por quê? E ele diz assim, e por definição, por lógica, ambas não podem estar certas. Essa é a premissa do Dawkins. Aqui está o mundo, tem respostas científicas, racionais, e tem respostas aí de fé, ou de racionalidade, resposta aí de mito, como você quiser. Bom, se elas não combinam, né, se elas não coadunam, uma delas está errada. Aí, a questão é, nós não precisamos escolher o relato científico em si. Mas podemos ver imediatamente os problemas que Dawkins está propondo. A gente vai voltar a exemplo, a analogia da chaleira. Né? É, por que a chaleira está em ebulição? Dawkins nos permite apenas uma resposta científica, não é? Se eu perguntasse para Dawkins, o que, é que ele ia dizer? Não, está em ebulição porque o processo é assim. Ponto. Né? Uma resposta é a transferência de energia. Isso, em um sentido, é verdade, mas é apenas parte da resposta. E nós precisamos da resposta completa. Nós precisamos saber, uma das razões por que a chaleira está em ebulição é meu desejo de que a minha esposa quer uma xícara de café, e por isso eu coloquei lá. Você pode ver que a abordagem de Dawkins é necessariamente deficiente e inadequada. Nós precisamos de uma imagem mais ampla que tece conjuntamente muitas linhas explanatórias, algumas das quais apenas são científicas. O ponto é que um único método de pesquisa pode engajar apenas um nível daquilo que usualmente é uma realidade multifacetada de fato, impedindo que vejamos ou nos engajemos com outros níveis. Então veja, eu não vim aqui hoje para fazer como o Adalto, como o Eberlin, né? Ficar falando termodinâmica e todos aqueles assuntos que a maioria aqui sabe um pouco, ou pelo menos pode conhecer muito mais do que eu poderia dizer. Minha questão aqui é pensar a coisa antes, porque ciência é feita com pensamento, ciência é feita com razão, mas não somente com razão. Né? Eu queria lembrar, né, que um escocês neurocientista, o Donald McKay, ele disse que o método científico foi comparado a uma rede que pode fornecer conhecimento apenas daqueles aspectos da realidade que pode pegar. Né? Se você pegar uma rede, tem umas redes que são bem pequenas, né? Você vai pegar peixe adequado ali. Se você for uma rede com aquelas aberturas muito grandes, peixes menores você não vai conseguir pegar. Então, nessa coisa de variedade de métodos, a ciência, o McKay, ele compara dessa forma. Tá bom? Então, eu vou para a parte final aqui, que eu acho que é melhor, né? A fé como elemento de descoberta de uma realidade complexa, né? E aí a gente vai caminhando nessa direção já do que falamos antes. A ciência não pode detectar significado. Contudo, isso não significa que não existe significado a ser detectado. Nenhuma história, nenhum ângulo de percepção ou tradição de investigação é adequado para lidar com a existência humana em toda a sua riqueza e complexidade. Não dá. A Bíblia é a palavra de Deus. Concordamos. A Bíblia revela Deus. Pergunto. O que Deus revelou é suficiente para nós, não é? Mas o que Deus revelou é tudo o que Ele é, no final das contas? Sim ou não? Não. É o absconditus. É o Deus que está para além da nossa compreensão. Então, até mesmo nessa questão que migra para significado, que a fé dá significado, uma dessas cientistas aí, né, que não lembro o nome dela, ela descobriu, fez umas descobertas aí do espaço e tal, e o relato é que ela começou a ficar perturbada. Ela ficou perturbada, por quê? Porque ela começou a perceber quão miserável era a vida dela. E quão frágil era a vida dela. E ela entrou no desespero. E agora? O que é que podia salvar essa pessoa? Transcender. Fé. Significado no que está revelado, no que Deus quis que nós conhecêssemos. Eu chamo de observação epistemológica de Pascal. De novo. Ele diz, nós conhecemos a verdade não apenas pela razão, mas também pelo coração. Já ouviram a frase, o coração tem razões que a razão desconhece? Não tem nada a ver com romance, tá, pessoal? Uma frase bonita, né, para dizer para namorado. Isso é muito mais profundo, a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, mas eu só estou citando para pegar esse ponto. É, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de conhecimento, certo? É o conhecer, o conhecimento. Então, Pascal ele vai dizer que ele usa essa expressão para exatamente dizer que não é meramente em provas factuais ou meramente pelo raciocínio que você encontra Deus. Na verdade, é para além disso. Pascal não é contra a razão, ele era cientista. Cientista. Só que ele dá um passo a mais, ele transcende, ele vai dizer que há razões que o coração desconhece. E o que é essa razão que o coração desconhece? Aí tem vários pontinhos, mas basicamente é matéria de fé, é matéria de transcender. Quando contemplo a pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade, isso parece com o que a cientista que eu citei agora, não lembro o nome dela, mas é o que ela sentiu. Pascal, ó. Quando contemplo a pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade precedente e seguinte, o pequeno espaço que preenche, mesmo que vejo abismado na infinita imensidão dos espaços que ignoro e me ignoro, apavoro-me e admiro por me ver aqui e não lá, pois não existe porque aqui e não lá, porque agora e não então. Quem me colocou aqui? Pela ordem e pela intervenção de quem este lugar e este o quê? Acho que é tempo, né? Deve ser tempo mesmo. Foram destinados a mim? É uma pergunta que ele faz, é uma reflexão no livro Pensamentos também. E isso aqui foi o que essa cientista sentiu, né? O desespero. Mas ele exatamente isso. Ele disse, eu tenho, sim, razões, eu tenho, sim, elementos racionais, mas eu não paro neles. O C.S. Lewis, vê se foi aí, ele disse que acreditava no cristianismo assim como acreditava que o sol nasce. Né? Nasceu o sol hoje. Não apenas porque vejo o sol, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. A partir dali, da ordem. Ele vê tudo isso e ele percebe significado, ele percebe propósito, ele percebe sentido. O McGrath disse que foi atraído pelo cristianismo porque sentia que ele me permitia apreender e me apoiar na inteligibilidade de nosso mundo. McGrath, ele era ateu, assim como foi também o Lewis, né? E ele vai dizer que a inteligibilidade do cristianismo também tocou o sentido para a sua vida. As questões últimas, existencialmente significativas, transcendem a capacidade das ciências humanas. Isso que eu citei para vocês. Então, esse entrelaçamento de narrativas é essencial na medida em que tentamos lidar com as questões últimas que persistem e se recusam a nos deixar. Né? Para responder, a gente tem que ir além. Deixa eu ver se está... Estão vendo essa imagem? Vocês sabem o que é isso aí? Essa é a sonda espacial Voyager, que foi lançada muito tempo atrás. Né? Ela, no ano de 1990... Muitos aqui não tinham nem nascido ainda. Ela chegou lá em Saturno. Aí tirou fotos de Saturno, os anéis e tal, os cristais. Aí um astrônomo teve a ideia de dizer, não, olha só, vira aí a câmera e manda, e acha a Terra aí para nós, manda uma foto da Terra. Aí acharam aquele negócio ali que não dá nem para ver, ó. Se botei a seta, você sabe o que é aqui dali, né? Nós. Quer dizer, não era nem você ainda quando a foto foi tirada, né? Eu já tinha 10 anos. Tiraram a foto de mim lá de Saturno. 6 bilhões de quilômetros da Terra. Por mais pequenos e insignificantes que pareçamos, comparados com a vastidão do espaço, até este dia, né, a gente pode olhar para aquela imagem e lembrar do Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O Salmo exalta que os seres humanos são parte da criação de Deus e são, portanto, nomeados e amados pelo Deus que o Deus de quem todas as coisas vêm. Nossas vidas são tocadas pela transcendência, pelo fato de que Deus escolhe se relacionar conosco. Tão pequenos, tão insignificantes. A realidade é simplesmente complexa demais para ser engajada e habilitada utilizando apenas a tradição de investigação racional. Isto é, o motivo de que precisamos tanto de uma teologia robusta, né, quanto de uma ciência informada. Nós precisamos da melhor imagem de nós mesmos e de nosso mundo que podemos obter se queremos habitá-lo de forma significativa e autêntica. Então, não é ter eugeriza da ciência. Inclusive, como eu já disse, tem o Adalto aí, o Eberlin, para fazer os consertos aí dos cálculos do carbono, né? Tantas coisas que vocês podem aprender com eles. Minha questão aqui foi outra. E aí eu quero terminar com essa frase de Pascal. Se submetermos tudo à razão, a nossa religião não terá nada de misterioso e de sobrenatural. Se violentarmos os princípios da razão, a nossa religião não será, nossa religião será absurda e ridícula. É interessante que ele vai dizer isso, que isso também atraiu Pascal. Ele disse que se o cristianismo se propusesse a responder tudo, dar todas as respostas, não houvesse nem um pouquinho de mistério, era de homem, porque o homem é que é dado a querer abarcar tudo e saber de tudo. Os mistérios. Trindade é mistério? Ressurreição de Jesus, dá para levar para o laboratório e fazer de novo? Você acredita? 1 Coríntios 15. Natureza divina e humana de Jesus. Humana, duvidado por muito tempo, mas depois, né? Mas é divina. Ele é Deus. Nascimento virginal, como é que pode? E tantas outras coisas. Que no final, o quadro geral e não irracional, o quadro geral me dá fundamento e me é suficiente para eu transcender e achar significado no todo. Bom, vou concluir só sugerindo para vocês essas obras aí. É, Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço. Fomos Planejados, aí é do Marcos Eberlin. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele vai trabalhar mais esse conceito mais que eu trouxe hoje, mais filosófico, né? E não entrando em questões específicas ali sobre dilúvio, né? Refutar o Big Bang, não. O Delírio de Dawkins, aí é o McGrath respondendo o Dawkins, né? E muito bom, recomendo, como a gente fala na Marinha, com empenho. E do meu amigo, pastor José Marques, Vestígios de Deus, O Problema da Fundamentação Racional para a Existência de Deus. Um amigo meu, colega, trocamos algumas ideias, e isso foi tese de doutorado dele em filosofia. Ele é um pastor que está lá em Juazeiro do Norte. Ele trabalha muito esse conceito que eu tentei aqui passar para vocês também. Então, que Deus nos abençoe. Espero que, de alguma forma, com todo, né, o contratempo, você possa transcender, perceber significado e saber que o que nós temos, desde a Escritura, o que está revelado, é suficiente para saber que você está no caminho certo, que você está com a verdade. Amém? Pai, obrigado por esse momento, eu te agradeço por cada um que chegou aqui e abençoa o restante dessa programação, o culto, para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.